Eu conheci o Braga em 1972, no Chile, onde vivi, fiz a pós-graduação, e daquela data até o presente se construiu uma amizade inamovível. Nós somos irmãos praticamente. Então é um prazer extraordinário estar aqui. Eu que não sou propriamente um especialista em economia monetária financeira, pouco trabalhei nessa área, mas eu não podia me furtar a comparecer a esse evento. Então, o que eu pensei? Eu conversei com o Juliano, talvez fazer uma discussão mais leve, alegre, né? Sobre a chamada financiarização em uma perspectiva histórica. Eu sei que daqui a uns 2 anos, o Sr. Lucas vai fazer bem melhor que eu. Ele está assumindo essa cátedra aqui no Instituto. Né? Bom, pois bem, em primeiro lugar, porque na minha modesta avaliação, preciso ter claro, e tanto o Braga quanto o Krugman ressaltaram isso, é que nós estamos diante de uma fase, de uma etapa do capitalismo. Quer dizer, para aqueles que trabalham com história, é sempre importante saber periodizar. Se a gente não sabe periodizar, fica difícil. Né? E claramente, tanto o Braga quanto o Krugman apontam para um ponto central, que é a partir dos anos 70, da crise, da desorganização, da stagflation dos anos 70, foi aos poucos se construindo um novo modo de ser do capitalismo. É claro que bancos sempre existiam, ciclos de ativos, de inflação e deflação de ativos, já houve antes disso. Finanças havia antes disso, mas o modo de ser do capitalismo se alterou a partir da desorganização dos anos 70 e, sobretudo, dos momentos de desregulamentação que se assistiu nesse período. O Krugman fez uma observação aqui precisa sobre os momentos final dos anos 70 e início dos anos 80. Essas transformações foram evidentes, quer dizer, foram transformações qualitativas, né? Tanto em âmbito financeiro como em âmbito produtivo. A gente não deve esquecer que todo esse processo foi concomitante à montagem da nova Workshop of the World, que é a China, que é a Ásia. Quer dizer, o processo de transformação das estruturas financeiras do capitalismo foi paralelo, foi correlato a uma nova divisão internacional do trabalho, onde a oficina do mundo é a Ásia, né? E as atividades produtivas nos países chamados centrais, nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, você tem uma transformação. A core activity fica nesses países, mas alguns setores da indústria. Né? Agora, com essas transformações da indústria 4.0, a gente não sabe o que vai haver. Talvez haja um reshore. As empresas possam voltar, mas a implicação disso em termos de geração de emprego é, no mínimo, duvidosa. Né? No mínimo duvidosa. O que eu quero chamar a atenção é um fato claro: por detrás dessa enorme transformação que houve no capitalismo a partir do final dos anos 70, se deu uma ordenação social, esse é o ponto, que tende cada vez mais a restringir os direitos dos cidadãos. Uau! É verdade. Por detrás dessa financiarização, dessa globalização, dessas transformações radicais que a gente assiste, existe ao mesmo tempo uma erosão nos direitos dos cidadãos. Os cidadãos voltaram a ser expostos, a estar expostos aos ventos do mercado. Eles são cada vez mais pequenos átomos que não têm controle sobre o seu destino. Você pega os jovens hoje, os jovens formados, eles estão submetidos a recorrentes crises de pânico. Isso é uma coisa que não existia. Quando eu era jovem, tinha cabelo, não tinha pânico, não existia isso. Houve uma transformação na sociedade que é correlata a esse processo da dominação das finanças. Eu vou fazer um breve, se me permite, Lucas, um breve tour histórico. Quando os cidadãos, os homens, tiveram controle sobre o seu destino? Difícil. Certamente, durante a ordem liberal burguesa, quando Marx escreve o Capital, nos romances do Charles Dickens, né, você vê lá o Oliver Twist, coitadinho, aquele menino, né, solto ali, os homens não tinham controle nenhum sobre o seu destino. Né. O desemprego era tido como um problema. Não existia no imaginário social a figura do desemprego. Isso era questão de sorte ou qualquer outra coisa, ou aptidão, mas a ideia do desemprego não existia. Foi necessário o terremoto da Primeira Guerra Mundial. Eu até sei algumas coisas da Primeira Guerra. Meu pai lutou a Primeira Guerra Mundial, ele era mais velho. Para que, a partir de então, os homens passassem a ter um mínimo de participação no seu destino. Se você vê, as massas passam a ser incorporadas à política a partir da Primeira Guerra Mundial. Foi ali nos anos 20, 30, esses anos terríveis para a humanidade, foram anos de incerteza, que os interesses dos cidadãos passaram a ser, digamos, contemplados pela política, sob as mais variadas formas. Se você pegar, por exemplo, a experiência do nazismo, que foi uma experiência horrorosa, uma das coisas mais dramáticas que a humanidade assistiu, alguém estava por trás daquilo? Estava a vontade expressa no Führer de salvar os cidadãos. Cidadãos que tinham sido abandonados pela crise. Né? Então, os deserdados do mercado se converteram nos soldados da nova ordem, a ordem nazista. E em 3 anos, 4 anos, rompendo com os cânones do conventional wisdom, do padrão ouro, do standard, reformado, ou o Schacht, que era o ministro do Rio, eles conseguiram eliminar o desemprego. O New Deal, o que foi o New Deal? O New Deal foi um momento na história da humanidade único, onde, se respeitando os direitos dos cidadãos, respeitando os rituais democráticos, em meio a uma guerrilha conservadora da Suprema Corte e dos interesses financeiros, that man in the White House, que era o que eles falavam no outro, né? Os interesses dos cidadãos passaram a ser contemplados pela política. E você teve transformações na sociedade americana duradouras. Desde a regulamentação do sistema financeiro, passando pelos sistemas de apoio ao trabalho, né? Você teve os interesses populares contemplados. No Front Populaire, Front Populaire na França, do Léon Blanc, o que era aquilo? O acordo de Matignon. Era você procurar devolver dignidade aos cidadãos. O acordo, o nome é horroroso, Saltombaden, na Suécia, onde você juntou cidadãos em prol de um projeto coletivo. Isso foram movimentos. É claro que você teve episódios durante o entreguerras, tristes, deflação, né? A própria França, antes do Front Populaire, foi uma tentativa de combater a depressão com deflação, que é uma coisa que a gente assiste até hoje. Né? Na Itália, o Mussolini, ao implantar o Corta Noanta, né? Até a última gota de sangue, fez uma política deflacionária. Mas depois, o que fez o Mussolini na Itália? Ele procurou defender os interesses dos cidadãos através da participação decisiva do IRI nas atividades produtivas. Então é complexo. É complexo. Esses anos entre guerras são complexos, mas os interesses dos cidadãos passaram a ser contemplados pela política. E no pós-guerra? No pós-guerra, claramente, os sindicatos, os homens, os cidadãos, os velhos, as mulheres, passaram a ter controle maior sobre o seu destino. Vocês vejam as propostas tanto do Keynes da Ordem Monetária Internacional, que é anterior ao final da guerra, como as propostas do Lord Beveridge, da implantação de um sistema de bem-estar social. Isso tudo devolveu esperança aos homens. Né? Você veja a industrialização da Itália, do Japão, da França no pós-guerra. O que estava contemplado ali? O interesse dos cidadãos estava contemplado através de uma visão tipicamente burguês, na verdade, de que você não podia mais abandonar os homens à sorte do mercado, que o love of money é uma coisa execrável, o love of money precisa ser controlada por corpos conscientes, por entes racionais substantivados no Estado. Pois bem, você teve um período na história recente em que os homens passaram a comandar o seu destino. E as finanças? As finanças eram subordinadas. As finanças eram subordinadas. Quer dizer, você tinha uma regulação sobre a operação livre e solta das finanças. Esse período, a Golden Age, os anos dourados, quer dizer, são a prova cabal de que o capitalismo, submetido à regulação social, pode sim dar bons frutos. Bom, isso tudo desaparece no turbilhão dos anos 70. E o que os anos 70 inauguram? Inauguram a era do financismo. O capital se abraça a seu conceito, o valor que se valoriza, ele se abraça ao seu conceito, e por trás disso você tem uma depreciação do ser humano. Os homens são abandonados mais uma vez à sua própria sorte. Quer dizer, o chamado ruído satânico do mercado passa a devorar os homens. Né? Então, isso tem múltiplas dimensões. Quer dizer, é até desagradável ficar falando sobre isso, mas as dimensões são múltiplas, né? Desse predomínio do love of money. Eu preparei umas tabelas, não sei se... Ah, tem uma aí, pronto, olha que a tecnologia é maravilhosa, né? Para vocês perceberem uma coisa, o seguinte. Um artigo que eu escrevi naquele livro maroto que você organizou. Entre 32 e 38, mesmo sem considerar as Merkmalbills, que era uma moeda que os nazistas criaram, você tem sim uma variação da dívida pública. A dívida cresce com a proporção do PIB. Agora, cresce por quê? Porque a ideia era gastar. O Hitler faz, olha, eu não quero mais desemprego, batalha do emprego, tá certo? E começa a gastar, gasto público. O desemprego, olha o que acontece com o desemprego, declina, olha o PIB, o que acontece, gasto público na veia, tá certo? Gasto público. Diz o Beluso, que na edição japonesa da General Theory, ele elogia a política. Nós temos um mente um pouco. Vamos dizer que é verdade. E quem se impressionar? O Keynes esteve sim com o Russell, mas dizem as más línguas que o Keynes ficava olhando as mãos do Russell. Então, foi uma conversa que não resultou muita coisa. Por quê? Porque o Keynes estava muito à frente do Roosevelt, muito à frente. As sugestões para a Inglaterra do Keynes para ativar os gastos públicos são anteriores à ascensão do Roosevelt. O Roosevelt, ele era fiscalista até 37, 38. Ele era fiscalista, ele acreditava nessa coisa de orçamentos equilibrados. Né? Acreditava. Na Suécia, o Myrdal já dizia: os orçamentos devem estar em déficit na recessão e em superávit na expansão. Né? Já dizia isso. Pois bem, mas o Roosevelt foi um homem audaz, foi um grande estadista, na minha avaliação, do século XX. O que aconteceu? Vocês percebam que a dívida pública cresce. Os programas do meu tio eram gasto público. O Civilian Corps Corporation, Works Progress Administration, era um gasto. Né? O PIB, vocês percebem? O Roosevelt assume aqui. Antes era o Hoover, né? O que acontece com o gasto? O gasto aumenta a dívida pública, o PIB tem uma variação obviamente positiva, exceto em 38, quando ele quis fazer política fiscal contracionista, quando tinha the inflation is just around the corner. Aí cortou o gasto. E o desemprego caiu. O que eu estou querendo dizer? Existiam finanças, existiam bancos. Só que o gasto público, intencionalmente programado, tanto mais na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, tinha a função do quê? De regenerar o circuito gasto, produção, renda e emprego. O circuito keynesiano, está certo? Essa era a função do gasto público. E foi nesse sentido bem sucedido. Vamos lá adiante, por favor. Já estamos adiante, né? Quando você tem o pós-guerra, toda a arquitetura do pós-guerra, isso, o livro do Goodman, né? Parabéns por Halpern Anticipe, belo livro, mostra claramente, quer dizer, toda a arquitetura do pós-guerra foi fundada o quê? No aumento do gasto público. O Tony Judd, que é um historiador do pós-guerra, é um historiador inglês, claramente diz, olha, o sucesso do pós-guerra está ligado à maior participação do Estado, quer na implementação dos programas de welfare state, de seguro social, quer no crédito, quer na gestão mesma de empresas que se tornaram públicas. Quer dizer, a história do sucesso da pós-guerra está ligada à participação do Estado no gasto e no crédito. Ponto, dot. Certo? Vem a crise de 2007, 2008. Já estamos nessa nova fase. Né? O peso da riqueza financeira é brutal. É brutal. Houve salvamento de bancos pelo Roosevelt, ou houve, claro, a Reconstruction Finance Corporation. Fez o quê? Salvou vários bancos. Limpou. Na Itália, e salvadade que o nosso amigo lá, o Solini fez, Credo de Volanciari, né? Também salvou. Tá? Perfeitamente. Houve salvamento. Mas vejam vocês o seguinte, o peso da riqueza financeira no momento é brutal. Tem um artigo do nosso querido Luciano Coutinho, ele fala que em 2007, 192 trilhões de dólares, um artigo desse mês aqui. E agora já está em 232 trilhões de dólares a riqueza financeira. O que ocorre? Vem a crise. Burn. Lehman Brothers, etc. Festival de derivativos. Né? O Estado entra fazendo o quê? Salvando os bancos. Tinha que salvar os bancos. Só que é muito grande. Muito grande. O que acontece? A dívida pública, veja nos Estados Unidos, a dívida líquida, né? A dívida líquida salta, porque, fundamentalmente porque você injeta recursos para salvar o sistema bancário para evitar o caos, tinha que fazer isso, está certo? O PIB não tem resposta nenhuma. Por quê? Porque o gasto público se tornou prisioneiro da armadilha da liquidez. É isso que ocorreu. O dinheiro foi para os bancos para salvá-los e empossou no caixa dos bancos. Ele não entrou no circuito de gasto, produção e renda e emprego. Então, vocês vejam, los tesos na Inglaterra, você aumenta a dívida pública porque está salvando os bancos de última instância, tá bom. Porque também cai a receita tributária, tem os gastos normais, mas o fato é o seguinte, há um aumento da dívida pública, não corresponde um aumento do PIB. Por quê? Porque esse dinheiro se torna, ele empoça no caixa dos bancos. E por que tudo isso? Porque você tem uma riqueza financeira monumental que foi construída, que precisou ser salva, e ao você salvar os bancos, você não salva a sociedade. É. Está certo? Esse é o ponto. Mais uma, por favor. No caso dos países da periferia europeia, foi pior ainda. Foi pior. Eles dizem, você gasta muito, o espanhol gasta muito. Né? A Espanha tinha superávit fiscal antes da crise. Quando eclode a crise, os espanhóis têm que correr para salvar os bancos. A dívida cresce e, para obter os recursos junto à Troika, né, para poder honrar o serviço da dívida, você é submetido a políticas de austeridade. O que acontece? O aumento da dívida, ao invés de estar comprometido com a regeneração e expansão do circuito do gasto, da renda, etc., passa a estar comprometido com a contração da economia. Então, o desemprego aumenta. É o contrário do que ocorreu na primeira tabela que a gente viu. Né? Ou seja, você tem um aumento do endividamento e um aumento do desemprego. Quer dizer, é o pior dos mundos. Ah, sim, desde logo. Isso é só a título de exemplo. A Irlanda, veja que o desemprego na Irlanda. Então, aumenta a dívida, o PIB cai, você tem que fazer a rocha fiscal no meio disso tudo. E é o que acontece. Agora, acontece por quê? Porque na origem você tem essa enorme massa de recursos financeiros que, em última instância, valorização fictícia ou não, só é riqueza financeira, que para ser salva compromete os orçamentos públicos, tá certo? Mas então por que salvou? Porque se não salva, é pior ainda. Esse é que é o ponto. Você, se você não salvar os bancos, você tem um derramamento social. Porque o banco não é só um banqueiro. O banco não é só um banqueiro. Tá certo? Bom, o que eu quero só, para finalizar, é dizer o seguinte, olha. Nem sempre foi assim, isso que eu queria dizer. Nem sempre foi assim. Houve momentos na história da humanidade em que os interesses dos cidadãos passaram a ser contemplados e respeitados. Não é isso que ocorre no momento. No momento, o que ocorre? As pessoas são jogadas ao moinho satânico do mercado. Não tem emprego, se tem emprego, são empregos precários. As pessoas vivem um momento de desalento, certo? E as pessoas em desalento e em desespero fazem qualquer opção. Foi exatamente o que o Goodman falou. Quer dizer, os votos do Trump são votos o quê? De gente reacionária? Não, é de gente desesperada. É de gente que está em desalento, tá certo? Pronto, Braga, parabéns, querido.